Olá, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas e hoje a nossa leitura comentada vai seguir o caminho que nós iniciamos na segunda-feira, na Janta Filosófica. Nós vamos continuar a nossa comemoração do aniversário de Nietzsche e Foucault, que aconteceu no dia 15 desse mês. E hoje a gente vai falar sobre a genealogia e sua influência no texto nietzschiano. Para isso, a gente vai usar como base o texto Nietzsche, A Genealogia e a História. Você pode encontrar na Microfísica do Poder esse texto. Ele foi apresentado em 1969 no colóquio. Foi ali que Foucault falou nessas palavras, num colóquio em homenagem a Jean Hippolyte, na escola superior, na Escola Normal Superior na França. A potencialidade da genealogia é ali colocada em mais ou menos três eixos, né? Um como uma estratégia de desconstrução, desconstrutiva, nesse sentido da palavra, como uma luta pelo corpo, de certa forma, como uma morte do sujeito do conhecimento, e também ela pode ser vista como algo dentro de um campo de atuação de poderes, uma possibilidade de uma certa analítica. Inicialmente, o Nietzsche, ele não é o tipo de autor que construiu uma análise positiva da história, positivista, de uma história da continuidade, enfim, que foi em busca das origens, como quem vai em busca das verdades. A história, à maneira nietzschiana, não se prende à linha cronológica, como se fosse uma reunião cronológica de acontecimentos supostamente importantes para um objetivo que previamente foi estabelecido. Por exemplo, contar a história como sendo a história do progresso não faz sentido na visão do Nietzsche. Contar a história como sendo o desvelamento das barreiras externas até o alcance da emancipação da consciência do humano também não é o ponto aqui. Isso porque o Nietzsche entende que a história do progresso não permite localizar os talvez grandes nomes que poderiam ser os super-homens, os além-homens de seus tempos, que aparecem e causam grandes transformações. A história tradicional tende a matar o indivíduo, impossibilita, portanto, observar esse além. É claro que o ponto Foucaultiano não é construir uma história dos grandes nomes. É evidente que não é o ponto construir uma história das grandes personalidades. No entanto, existe aqui uma tomada do corpo. O corpo em vez da consciência é central nessa visão. O corpo que age, o corpo que sofre, o corpo que exercita poder. Não é a consciência que caminha, mas é o corpo que é marcado. O poder está no centro. Não um poder, evidentemente. Poder enquanto movimento. As tensões estão no centro do olhar. Ao estarem no centro, o sujeito do conhecimento passa a ser a periferia da análise, e não é o centro dela. Uma parte que vem, que é analisada, mas não é a dependência da história. E a história não precisa também dar suporte à sua existência. A história se faz na tensão, na força, não na consciência. Sendo assim, é uma história talvez do arbitrário, mas não do caos puro. O movimento das forças cria possibilidades. Esse movimento não é captável por uma teleologia específica. Esse movimento é momentâneo. É feito numa série de momentos, continuidades e rupturas que não obedecem uma lei imanente com objetivos claros. Muito menos uma lei exterior à própria história que seria a sua responsável, sua guia, né? Seria a sua guia. Sendo assim, sendo o sujeito, por sua vez, deslocado, a gente tem finalmente a oportunidade de descrevê-lo e explicá-lo em sua particularidade. Mais que isso, é a oportunidade de realmente criar, de criar resistência num processo que fuja de qualquer racionalismo. Uma resistência que parta do princípio de que o sujeito é múltiplo, fragmentado, que não é um só. Uma resistência que não pretende encontrar a verdade no sujeito e automaticamente corrigir os sujeitos que não expressam essa verdade. Não se trata de encontrar a norma e aplicá-la. Se a busca não é pela verdade, então o corte social não vai ser implícito, mas vai ser explícito. Sabe-se que é uma luta e sabe-se com quem se luta. E a luta se dá no presente. Mas também tem uma história, evidentemente. O ponto é produtivo entender de uma maneira retrospectiva a história como sendo um movimento organizado com objetivos definidos, quantas vezes a história não foi reinterpretada retrospectivamente a cada momento em que uma nova teleologia era proposta, ou uma quase teleologia era proposta? Acho que principalmente a pergunta pode ser, não seria a história sempre local? Se sim, então o etnocentrismo não vai poder aparecer em análise histórica, que seguir pela genealogia. Se sim, então a gente pode pensar na coetaneidade no tempo de diferentes sociedades, com suas histórias, com seus jeitos, com suas vidas. E a gente vai poder pensar que só somos ocidentalizados hoje por conta de uma conquista, por conta de força, não pelo espírito aventureiro de descoberta dos grandes homens da Europa. Isso não faz sentido. Para falar sobre esse assunto, eu tenho comigo a presença de Bruno Carrasco, do canal Existo. O Bruno é graduado em psicologia, licenciado em filosofia e pedagogia, e hoje vai ajudar a gente com Nietzsche e com Foucault. Bruno, tudo bom? Obrigado por ter aceito o convite.
Valeu, Vinícius. Massa, tudo jóia.
Maravilha. A quem está assistindo, eu digo, fique super à vontade para colocar seus comentários, caso você queira, colocar suas críticas, seus pontos, fique super à vontade para também, se quiser, guiar nossa conversa, colocar perguntas, questões, provocações, pode ficar super à vontade. E de início, a respeito desse texto, eu acho que o que eu posso dizer a respeito da relação, né, da genealogia, de como a genealogia vai operar ali no trabalho do Foucault. O que eu posso dizer é que o que é de interessante, particularmente para mim, em relação a isso, é a possibilidade de se entender que a busca por uma essência no sujeito talvez ela seja falha, né? Talvez ela não seja uma busca produtiva. Ou melhor, talvez ela seja produtiva localmente, né? Talvez ela seja produtiva, muito produtiva, localmente. Talvez localmente se consiga encontrar aquilo que, enfim, uma sociedade específica chame de essência, por exemplo. Mas não de uma maneira universal, né? Agora começa a ficar estranho. Pensar nisso de uma maneira universal seria mais ou menos ignorar, de fato, o estado de forças que foi criando a possibilidade de pensar universal, né? As conquistas que acontecem a partir da Europa, nas Américas, por exemplo, que permitem a noção da própria conquista como sendo um modus operandi, a conquista como sendo uma possibilidade prática, e uma possibilidade prática que, quando se faz no globo, cria uma universalização da força, que, por sua vez, em Descartes, a gente percebe essa universalização da força sendo, de fato, da maneira de se conhecer, da maneira de se ser, da maneira de ser um alguém, né? Quando ela passa a ser a universalidade do próprio sujeito, a universalidade que faz o corpo desaparecer, que faz só sobrar aquilo que, em tese, faria parte de todos os seres humanos, os sujeitos, as pessoas, que na prática nunca fez parte de todos, enfim, a história está aí para mostrar para a gente. Entender esse estado de forças me parece, no mínimo, central para chegar no ponto em que a gente pode realmente dizer: não tem universalidade. E quando se coloca a universalidade, no fundo se impõe, né? Se impõe o modelo. Só que o ponto é, a quem o modelo é imposto, já há um modelo local que também lhe fabrica. E a tensão entre o modelo local e o modelo imposto, que acontece, que vai acontecer ao longo da história, né? Essa tensão ela vai gerar o quê? Um povo oprimido e que, às vezes, internaliza as próprias armas de violência do povo opressor. Esse caminho me parece muito mais libertador do que procurar uma essência racional dentro do ser humano como um ideal. O que você acha, Bruno? O que você acha? Como você acha que a genealogia lida com o sujeito? Fica super à vontade.
Legal, Vinícius, legal. Né, a genealogia aqui, vou partir mais da perspectiva que eu estou mais próximo do Nietzsche, né, nessa temática da genealogia, que, como o Vinícius comentou, é um método ou um procedimento, né, que vai privilegiar muito mais as rupturas, as dissidências, as mudanças, as transformações, né, de alguma coisa, de um estado de coisas, de um saber, de um valor, né? E que, por conta disso, ela vai ser contrária àquele desejo de unidade, de eternidade, de linearidade que a história tenta muitas vezes colocar numa ideia, num pensamento, né? Como se a filosofia, um pensamento de um autor fosse uma continuação, um aprimoramento de um outro, né? E quando a gente pensa isso na história, né, o Nietzsche ele rompe muito com esses conceitos, essas ideias de essência, essa ideia do a priori, essa ideia de eterno, né? E ele vai justamente colocar uma proposta para a gente pensar a história nessa luta, nesse embate, onde o corpo prevalece sobre a ideia, né? A vontade de potência, a vontade de expansão vai prevalecer. E eu acho muito interessante essa questão do sujeito, principalmente na minha proximidade com a psicologia, de pensar um tipo de ideia que é muito forte dentro da psicologia acadêmica também, de como se o indivíduo tivesse mesmo essa linearidade, como se o sujeito tivesse alguma essência, alguma coisa já dada e que fizesse parte dele, que eu teria que descobrir isso para descobrir o indivíduo. Isso é presente em muitas tendências de psicologia, né, inclusive na psicanalítica, que vai estabelecer o momento do complexo de Édipo, o período infantil como constituinte, né? E partindo para um olhar nietzschiano, né, num olhar genealógico, né, sobretudo, eu fico pensando o sujeito como uma multiplicidade, né, que é o que ele coloca mesmo, né, uma multiplicidade de forças, de potências, e que não tem um caminho retilíneo que ele está alcançando. Quer dizer, são várias potências em luta, em disputa, e que alcançam diversos caminhos. Ele não tem um lugar, não ocupa um espaço específico, ou seja, ocupa diversos espaços, ao mesmo tempo que não ocupa vários outros também. Então fica muito difícil traçar essa ideia de uma unidade, né, de uma essência dentro dessa perspectiva. Eu acho que o sujeito, no olhar genealógico, ele se dissolve em multiplicidades, em embate, em luta, né, em luta por força, por intensidades, né, sempre nessa perspectiva de movimento e transformação, né? Eu vejo a genealogia tentando captar esse momento, né, que a gente pensa genealogia, a origem, né, mas não é origem no sentido inicial que uma coisa surgiu, mas é no sentido do embate, como que essa coisa se originou e se transformou no tempo, né, que é uma coisa que geralmente a gente tem medo de olhar, porque essa origem pode mostrar para a gente uma coisa bem contrária àquilo que a coisa se aparece hoje para a gente. Pelo contrário, ela pode se originar, o próprio Nietzsche vai falar, o bom pode ter se originado do mal, né, de uma coisa ruim, né, então ela não traz essa ideia de constância, né, e a gente vê no discurso filosófico, até nas ciências humanas de um modo geral, essa busca de constância no positivismo, nas perspectivas tradicionais, né, que vão ser as perspectivas que a perspectiva histórica mesmo, né, que vão ser as tendências que o Nietzsche já no século XIX já criticava, né, que no tempo dele, que até hoje ainda persiste, né, ainda estão fazendo parte do cânone acadêmico, da maneira correta de pensar, vamos dizer assim, né, acadêmica.
Sim, perfeito. É muito legal, você falou sobre a busca da origem, ela é muito mais relacionada a entender o estado de forças, é justamente isso, a palavra emergência, ela serve para isso, né, a palavra emergência ela serve para que, para não usar a palavra origem, para não remeter a origem que funda tudo, né? A origem que fundaria a verdade da coisa. Né? A palavra emergência é justamente é por isso que ela é usada, né? meio que assim. Né? E forças sem sentido, forças, somos forças sem sentido, tentativa de expansão. E por um acaso, esse saco de ossos aqui existe. E por um acaso, ele acaba concentrando ou acaba sendo um nó de cruzamento dessas forças?
Fico pensando nessa exigência do sujeito e do procedimento do conhecimento, que até o Nietzsche critica essa maneira de pensar o conhecimento, né? Uma exigência de identidade, uma exigência de eternidade, né? E quando a gente vai olhar a partir do critério genealógico, né, do procedimento genealógico, a gente rompe com essa ideia de linearidade, de identidade, de como se uma coisa já tivesse lá, desde muito tempo e que agora a gente descobriu, né? A gente fez todo um procedimento aí que achou qual que é a essência dessa coisa, né? Ou seja, talvez essa ideia de emergência, como você mencionou, que eu acho que o Foucault ele frisa muito nesse texto, né? O termo emergência, ele até fala uma hora, a genealogia não é pesquisa da origem, ele deixa bem claro isso, é emergência, né? Então, assim, eu fico pensando muito nessa questão da emergência como essa possibilidade de uma impossibilidade, de romper com aquela lógica que a gente tem que achar uma unidade, achar um ponto onde essa coisa se originou e que por isso foi para lá, foi para cá, mas enfim achou o caminho certo. Como se tivesse um certo, um verdadeiro, um belo, um justo, e que a gente só tivesse o trabalho de tirar a máscara deles, né? E aí, nesse sentido, não sei se vai ser na fala que você colocou por último, Vinícius, que eu até acho que me perdi aqui falando. Nesse sentido, não vai ter uma essência que a gente vai encontrar. Atrás dessa máscara vão ter outros elementos, talvez até contrários a esses. Vão ter outros embates, outros interesses, outros jogos de poder, jogos de expansão, né? E também lutas entre outros embates que também contrariam e que vão gerar ou não uma outra perspectiva. Por isso que é difícil propor, quando o Nietzsche vai falar da genealogia da moral, que a gente tem a tendência, a gente, quando eu digo a gente, digo cultura, academia, etc., de pensar a moral como uma coisa inerente ou até mesmo além da própria vida, né? E a grande crítica de Nietzsche é que não há nada além da vida, né? O que temos é a vida. A moral é uma construção. Já há um valor para se estabelecer a moral como uma coisa além da vida. Isso já é um valor moral, antes mesmo de se perceber a moral. Quer dizer, o que a gente está colocando em questão, o que Nietzsche coloca em questão nesse ponto, é que pensar as coisas como algo eterno, como algo essencial, como uma identidade, já é um valor sobre as coisas. Então ele já vai buscar muito mais a fundo, não só essas coisas, mas o que fez com que se tornasse necessário sobressair a verdade em detrimento da mentira, o belo em detrimento do feio, o normal em detrimento da loucura e assim por diante, a justiça da injustiça, quer dizer, o que fez com que esses valores fossem colocados como os bons, os adequados, os corretos, né, em detrimento do inverso deles.
Perfeito. O que me parece interessante nisso, a respeito da identidade, eu acho que, tudo bem, eu entendo que existem as ciências, ela tem seus objetos, elas criam seus objetos e analisam seus objetos. E eu entendo que para as ciências funcionarem, a maior parte delas, você vai precisar ter um sujeito do conhecimento ali, porque senão a coisa não acontece. Você vai precisar ter ele. A crítica, ou melhor, a dúvida do Nietzsche, ela não é exatamente a dúvida de se a ciência é verdadeira. A dúvida do Nietzsche, ela... Me corrija se eu estiver errado, mas a dúvida do Nietzsche é: por que tudo isso tem que satisfazer esse sujeito? Por que esse sujeito é verdadeiro, né? Por que tem que ser esse sujeito? E se existe isso, veja se eu não vou falar uma besteira aqui. Fica mais fácil de entender que a compreensão de que o limite do nosso corpo, o limite da nossa pele, é o limite da nossa atuação, se a gente não tem esse sujeito do conhecimento, o entendimento de que o limite do corpo seria o limite de onde a consciência opera e, portanto, o limite da atuação, esse limite também ele desaparece, né? Fica possível compreender que não seria nenhuma surpresa compreender em estudos de sociedades que não sejam ocidentais que se entenda uma relação diferente da pessoa, eu não digo sujeito, mas da pessoa, do corpo físico, com as outras coisas, com as outras pessoas, com os outros elementos. Talvez fique mais razoável compreender, né, que é muito possível haver uma relação, por exemplo, aqui eu vou falar sem nenhum julgamento de valor, né, mas é muito compreensível haver, de repente, povos que têm uma ligação com a natureza que ultrapassa em muito o limite do corpo, e que a gente às vezes interpreta como responsabilidade, né? A gente às vezes pode interpretar como responsabilidade, mas que a responsabilidade não é nada mais do que uma maneira de explicar isso, justamente fazendo a divisão da matéria e da mente, da consciência, do limite do corpo, e estabelecendo a primazia da consciência, que de um ato benevolente vai satisfazer um outro que não precisa ser satisfeito, que não sou eu, e que não é raça humana, e que não é racionalidade e tudo mais, né? É necessário que eu compreenda sempre como uma grande caridade as relações diferentes que às vezes parecem ser muito melhores do que as nossas, porque parecem não ter a suposta maldade que o ser humano tem, mas será que a gente não conseguiria compreender como algo constitutivo, de fato, talvez? Constitutivo, né? Ou seja, é outro sujeito, né? É outra coisa, é outro mundo, é outra relação, é outro fenômeno. Talvez o cientista desse povo, dessa cultura, quando vai apreender o fenômeno, não seja o mesmo fenômeno que, sabe? Não seja a mesma delimitação de fenômeno, inclusive. Talvez não sejam as mesmas relações, as mesmas leis da física. Embora a pedra vai cair, a pedra vai cair. Mas talvez a explicação seja outra de tal maneira que faz uma regra do mundo ser outra, né? Embora explique esse fenômeno que a gente chama de gravidade também. Cara, o Thiago Ranieri, ele colocou um comentário, sempre me vem em mente o sujeito de direitos, numa perspectiva de controle direta ou velada. O que você acha disso? O sujeito de direito, como ele pode aparecer nessa perspectiva?
Fico pensando, olá, Thiago, tudo bom? Legal que você está aí acompanhando. Eu fico pensando no sujeito de direitos e na ideia do sujeito do conhecimento, o sujeito de qualquer outra coisa, nessa composição não de um sujeito que é portador de direitos em si mesmo, mas na construção da concepção de um sujeito que é portador de direitos, ou mesmo na construção da ideia de um sujeito portador de conhecimento, como esse que você mencionou, né, Vinícius, que é aquele que é, tudo é para ele, né? Tudo é para ele conhecer, tudo está aí disponível para ele criar um procedimento e conhecer, né? Então pensar essa noção não só do sujeito do conhecimento como sujeito de direito, como ou até mesmo sujeito a ser analisado pela psicologia, pela psicanálise, né? O sujeito que está lá é disponível para poder falar a história dele, ser, né, todo retratado a partir de uma terapêutica, como um modelo de sujeito que aparece a cada momento na história, mas não como um sujeito que já é ele mesmo, que pressupõe-se sujeito de direito, sujeito do conhecimento, sujeito analisável, como se sempre, historicamente, sempre o sujeito foi de direito, sempre foi de conhecimento, né? E a partir da análise genealógica, a gente pensa que nem sempre o sujeito foi analisável psiquicamente, nem sempre o sujeito foi de direito e nem sempre houve um sujeito de conhecimento, né? E até quebrando com o sujeito de conhecimento, a gente quebra também com a ideia de que as coisas estão disponíveis para o nosso conhecimento, né? Como essa relação sujeito-predicado, né? Porque para haver o sujeito tem que haver a coisa, o Descartes, né? Que o Nietzsche vai criticar, né? Lá, o penso, logo existo, né? Por que para eu existir tem que ter o penso, né? Por que o penso está atrelado à ideia de um existo? Né? Quer dizer, toda essa concepção que foi se constituindo, da qual Nietzsche vai voltar um pouco atrás e pensar, parece que antes de haver o conhecimento, houve uma necessidade de preservação, uma necessidade de conservação, um desejo de controlar, né? De saber onde eu estou pisando, de conhecer, quer dizer, antes de se tornar um sujeito do conhecimento, houve uma necessidade de manter um controle sobre a realidade, de alguma maneira, né? Ou uma previsão sobre as coisas. Essa necessidade ela é anterior ao surgimento do sujeito do conhecimento, segundo a perspectiva de Nietzsche. E isso faz colocar uma perspectiva genealógica de que, antes disso, não havia necessidade do sujeito do conhecimento. Não, pelo menos, dessa maneira como a gente coloca, né? E a gente pode pensar, talvez, eu acho que o Vinícius vai colocar muito melhor no Foucault, né, Vinícius? Esse surgimento do sujeito de direito também, né? Que a parte, acho que é possível também pensar uma perspectiva genealógica aí, que tal?
Sim. Sim, sim. mas o sujeito de direito que venha a nascer junto com os processos disciplinares de individualização, esse sujeito de direito, ele definitivamente, na pesquisa do Foucault, onde ele vai descrever cada um dos processos disciplinares, a emergência do sujeito de direito também, quando o aparato jurídico passa a constituir, de fato, o Estado-nação, e aí você tem, de fato, uma centralização específica, esse sujeito de direito... Esse sujeito cidadão, não há nada que garanta que ele existia, por exemplo, num momento histórico em que você ir para a igreja todo dia era muito mais importante do que você trabalhar todo dia, por exemplo. A condição de ser, a condição de existência é ela que vai definir, né, esse tipo específico, que vai definir o cidadão que vota ou que luta para votar, né, também, mesmo se não vota, lutou para votar. Lutou para votar, essa era uma urgência histórica, específica. Não é uma essência, todo mundo votar. Era uma urgência específica, muito bem delimitada por um tipo específico de sujeito com participação civil e delimitado também pelo aparelho jurídico em suas possibilidades, em suas delimitações de o seu poder fazer, não poder fazer, enfim. É uma urgência muito específica. Quando a gente olha algum livro de... Não, um livro de história que leva em consideração relações políticas, né? A impressão que dá é que o sufrágio ele foi caminhando, né, aos poucos até universalizar. E quando universalizou, a gente chegou no melhor que a gente pode ter, que é a democracia representativa burguesa. E é o fim da história, né? E a gente chegou na melhor situação possível, porque todo mundo vota, né? Mais ou menos assim. O ponto que eu acho que o Foucault aproveita muito do Nietzsche é, tá, mas por que votar que é o esquema, né? Mas por que a democracia representativa que é o grande suprassumo da coisa, né? Porque se tudo isso gira em torno da democracia representativa ou de uma vontade democrática, e se eu mudar esse elemento, todo o resto da história no meio que deixa de fazer sentido? Se for outro elemento, existe a possibilidade sempre da ruptura. O Tiago, ele continua, sujeito, aquele que se sujeita a um sistema para ter acesso a um rol de direitos ofertados. Guilherme do canal Delongas, Guilherme, boa noite, ele participa com a gente das jantas filosóficas, toda segunda-feira, e ele diz, das ciências, Deus meu, das ciências, das artes, da civilização moderna, que mal fiz eu aos deuses todos? Se tem a verdade, guardem-na. Fernando Pessoa. Seria ele um leitor de Nietzsche? E a Ana faz uma pergunta. O que seria a insurreição de saberes na genealogia? Insurreição de saberes no sentido Foucaultiano, eu acredito que a gente pode entender esse termo quando utilizado, no sentido de que é a genealogia que vai justamente... A perspectiva genealógica é aquela que vai permitir você compreender e colocar esforço em saberes específicos que, por serem dominados, parecem ser inúteis e parecem ser destituídos de qualquer potência. É a genealogia que vai te entregar essa perspectiva, que vai conseguir fazer você achar, inclusive, esses saberes e compreender o uso presente que você pode ter deles de uma maneira... É o estado de forças que o Bruno falou no fundo, de uma maneira em que você consiga movimentar poder. É evidente que isso não é conscientemente assim, né? Vou movimentar poder, não é assim, mas é de uma maneira em que o poder nos atravesse. Vem cá, Bruno. Tudo que a gente está falando, meio que... Uma coisa é clara, né? A gente vive de um jeito, a gente experimenta o mundo de um jeito, né? E o que a gente está falando meio que é contrário à maneira como nós experimentamos o mundo. É muito difícil de... Eu diria o seguinte, o que eu diria para você? Eu diria que se eu não estou acostumado a ler livro de filosofia e pego Nietzsche, leio o livro dele, entendo isso que a gente falou, é difícil levar a sério. É difícil considerar. Me parece que uma das coisas que ficam muito difíceis de serem consideradas também é que, quando se faz a crítica à ciência, meio que toda a nossa vida, tudo que a gente faz, depende de alguma tecnologia específica que é acreditada a uma ciência específica, né? Meio que a experiência do mundo, ela passa a não ter um sentido... Não é que não passa a ter sentido, mas fica diferente, né? Fica diferente. E fica estranho, fica muito estranho. Como que a gente lida, portanto, com essa coisa que a gente chama de progresso das ciências, quando a gente pega uma perspectiva nietzschiana? E eu acho que principalmente também como a gente lida com esse progresso das ciências e como que a gente lida com, talvez, com a experiência do mundo, né? Quando passa a receber uma crítica, algo tão central.
Legal, Vinícius. Eu fiquei muito com essa frase aqui, esse poema que o Delongas colocou do Fernando Pessoa, que eu acho belíssimo, né? E que eu acho que nos diz muito disso, né? Se vocês têm a verdade, guardem. E, de certo modo, Nietzsche, eu acho que ele vai fazer uma crítica na base, nos fundamentos de nossa sociedade, quer dizer, o que sustenta todo o edifício, né, da ciência, da moral, da religião, né? Ou seja, o Nietzsche não é um autor, assim como Foucault, né, não é um autor de leitura fácil, porque é uma leitura que mexe com a gente, é uma leitura que a gente não consegue ler e se sentir distante daquilo, aquilo aproxima, e aquilo questiona o que fundamenta a nossa orientação no mundo. Né? Se eu preciso de um médico, vou lá procurar. Né? Se eu estou com um problema de saúde, vou procurar um médico. Se eu estou deprimido, vou procurar um psicólogo. Quer dizer, a gente sente uma confiança em todos esses saberes. E o Nietzsche e Foucault, sim, vão colocar em questão essa confiança que a gente tem. Porque vão colocar em questão, sobretudo, as bases que fundamentam esses saberes. Né? Então, quando o Nietzsche questiona a base desse saber, ele não questiona com o intuito de destruir esse saber e construir outro saber no lugar. Ele questiona no sentido de falar a partir de onde a gente tirou que isso é o verdadeiro, que isso é o correto, que isso é o adequado. E ele vai perceber que essa avaliação que foi feita, ela não é da sabedoria, ela não é da consciência, ela não é da razão, mas ela é do corpo. Isso muda toda a perspectiva. Até um grande problema dele de fazer essa análise é a partir de onde eu vou fazer essa análise. Porque se eu vou criticar a razão pela razão, não vai ter sentido. Então ele critica a razão, a moral, por uma perspectiva que ele vai chamar de extra-moral, fora da razão, né? Que é a partir dos impulsos, que nem você comentou no começo, a partir do corpo, das forças, dos impulsos, se eles tendem a um aumento ou se eles tendem a uma conservação. As forças que ampliam, que aumentam, são as fortes, as características da vontade de potência que aumenta. A vontade que quer conservar e controlar é uma vontade fraca, porque ela não cria, né? E nessa perspectiva, se a gente for olhar para ciências como a gente tem hoje, nessa ideia de progresso científico, né, parece uma piada para o Nietzsche. Acredito que para o Foucault também, você me corrija se eu falar besteira, mas parece uma piada essa ideia de progresso científico, porque a cada momento vão aparecer outros interesses em jogo que vão direcionar os saberes, as ciências, para esse caminho. E as ciências acabam sempre dizendo, somos neutras, a neutralidade é o que nos mantém. Na verdade, a ciência não tem nenhum interesse político, social, econômico, quer dizer, isso é tudo balela, porque a ciência está sempre permeada por interesses políticos, sociais, econômicos, interesses específicos, só que isso não é declarado. A gente não tem isso escancarado. Olha, somos psicólogos e queremos ajustar os alunos para eles ficarem mais quietos na sala de aula. Ou eu sou psiquiatra, mas eu adoro dar um medicamento para ninguém se rebelar, para o trabalhador ficar lá quietinho e não fazer greve. Ninguém fala isso. Né? A gente faz o inverso. A gente fala que o problema é o aluno que não está indo na sala de aula. O problema é o trabalhador que faltou no serviço. Né? O que é o corpo vira o problema, né? Que é o que o Nietzsche faz a grande crítica. Por isso que ele inverte a lógica, traz para o corpo, e com isso qualquer ideia de progresso científico não teria nenhum sentido, porque a ciência não é de uma linearidade. Ela não é, na genealogia, ela é de rompimentos, de dissoluções, de lutas, de embates e principalmente de jogos de interesse. São esses jogos de interesse que também pautam o desenvolvimento científico. Quer dizer, o que a ciência vai pesquisar hoje? Por que a gente tem tanta preocupação em pesquisar as emoções, como que funciona a mente, as emoções? Para quê? A gente tem uma série de treinamentos para funcionários dissidentes que estão desatualizados, né, para poder voltar a fazer o trabalho. Quer dizer, tem todo um procedimento científico, né, neutro, né, diz-se neutro, né, que parece que é um progresso da ciência. Ah, então vou fazer um treinamento, vou me atualizar e vou voltar para o mercado de trabalho disponível, né? Quer dizer, tudo não é um progresso, é um jogo de interesses. Pode parecer para a gente um progresso, e toda a criação da história da ciência, todos os livros de história, faz a gente ter essa ideia, que nem você falou do sufrágio, né? Faz a gente ter a ideia de que, nossa, hoje a gente entende muito mais da loucura do que antes, né? E a gente, se a gente for ver no Foucault, hoje a gente cria novos entendimentos sobre a loucura. A gente estabelece entendimentos com interesses específicos. Então, a ideia de progresso científico é uma ideia que é totalmente contrária à ideia da pesquisa genealógica, né?
Às vezes, eu tenho a impressão de que o Foucault, ele é muito determinista, saca? Porque, com certeza, no Foucault, você não vai ter a noção de livre-arbítrio, o entendimento de uma. Enfim, não dá para usar Foucault nessa perspectiva. Até quando ele começa a falar da constituição de si, estética da existência, ainda existe um processo que é um processo material e esse sujeito não existe. E fica a impressão de um Foucault muito determinista, né? Mas eu acho que quando o Nietzsche está usando a genealogia, fica muito mais claro o potencial criativo, né? É que só não é um potencial criativo de pensamento racionalista, né? Só não é potencial criativo do gênio que cria, né? Só não se trata desse tipo de potencial criativo, né? Eu tenho muita impressão de que o Foucault vai usando a genealogia, parece que está aprisionando. E uma das críticas do Vigiar e Punir é: tá, você descreveu todos os procedimentos disciplinares que existem, tudo mais. Só que a impressão que dá Foucault é que no seu livro não tem saída, vai ser assim para sempre, né? Parece que a história vai parar na disciplina. E aí ele se bota no desafio de falar sobre resistência de uma maneira melhor, né? No Nietzsche, a minha impressão é exatamente o inverso. Ele está falando de força, de combate, mas a todo instante é expansão, a todo instante é algo, é um alcance, a todo instante existe um além. E de certa forma, a própria luta, ela não simboliza coerção, né? Ela simboliza os aléns em jogo, né? Algo assim. Faz sentido para você?
Super, super faz sentido, Vinícius. Eu acho que para o Nietzsche a ideia do procedimento genealógico tem tudo a ver com criação. Criação de novos entendimentos, de novas perspectivas dentro desse embate que às vezes as forças se opõem e geram caminhos mais solidificados, né? Mas ele entende que justamente esse embate ele tem que retornar para dessolidificar essas concepções, né? Então a genealogia dá para a gente, talvez. No Nietzsche, suponho que essa, não sei se é a melhor palavra, mas essa espécie de esperança, né, que seja possível outra maneira de se fazer, de se pensar, de se viver e assim por diante, que é uma das prerrogativas da filosofia dele, né, além do homem, toda vontade de potência, eterno retorno, toda essa afirmação da vida, né, da vida criativa, da criação, eu acho que dá para convergir dentro dessa teia nietzschiana aí.
Perfeito. Isso que você falou agora é importantíssimo, porque tendo essa perspectiva, aí de fato a visão determinista que se teria de um Foucault, ela vai desaparecendo aos poucos também, vai deixando espaço. O que você acha, Bruno, de eu colocar o último comentário para a gente falar a respeito, e a gente vai para um último bloco rapidinho, onde a gente indica uma leitura que a gente acha interessante sobre esse assunto, sobre esse papo que a gente está batendo. Pode ser assim? Pergunta ela da Angélica Guzmão. Boa noite, Angélica, tudo bom? e a aceitação incondicional das vacinas ao tentar ser uma oposição do negacionismo não acaba por ser outra posição ingênua de colocar a ciência como uma instância supra como um Deus? Você quer começar, Bruno? Quer que eu comece?
Pode falar.
Eu acho que quando se trata de táticas, algo mais pragmático, o ensinamento genealógico é de que a vitória está meio que acima da razão, né? No embate de forças, a vitória ela tá acima da razão. Isso porque a razão é resultado de um estado de forças também, por si. E num sentido prático, tentando usar para um sentido prático, que é a questão que você botou, Angélica, eu tenho a impressão de que eu não sei sobre a aceitação incondicional ou sobre uma fé na vacina como se fosse fé da ciência. Eu não sei. Mas eu sei dizer que a tática da fé na ciência, nesse momento específico, ela é uma tática que me parece eficiente. Até pensando na expansão, até pensando em formas criativas de se viver. Nesse momento específico, me parece que a tática aceita do Deus ciência, simplesmente nesse momento específico, me parece ser uma boa tática. Amanhã essa tática pode ser desfeita, a gente não precisa seguir ela, ninguém precisa seguir ela. O que você acha, Bruno?
Eu concordo com a sua avaliação, porque nessa perspectiva, a aceitação das vacinas, né, no caso, não vejo incondicional, na verdade eu vejo o inverso. Eu vejo a negação incondicional das vacinas como uma coisa meio um pouco problemática. Porque realmente Nietzsche ele vai fazer uma crítica à ciência, da ciência no lugar de um Deus, da ciência ocupar a vida como se fosse uma ordem do qual você não pode negar, mas dentro de um momento, de um contexto, onde a gente tem um vírus que acaba com vidas e que acaba com forças, acaba com potências, quer dizer, o uso da vacina é uma maneira muito eficaz, comprovadamente, não vejo como uma aceitação incondicional, porque você pode questionar, você pode estudar a vacina, se você entende tudo de código, você pode ver lá se a vacina é boa ou ruim, quer dizer, há todo um estudo para poder planejar, para poder desenvolver uma vacina, e que ela vai potencializar o corpo, ela vai possibilitar que esse corpo atinja outras forças, outras possibilidades, outros caminhos, quer dizer, como mesmo o Vinícius comentou, acho que nesse momento, nesse contexto, eu acho que não vejo dessa maneira, esse caminho de colocar a religião como um Deus. Agora, eu vejo um problema quando Nietzsche critica realmente a ciência como um Deus, né? Por exemplo, nas técnicas positivistas da psicologia, das ciências sociais, que aplicam ao indivíduo, como se tivesse uma maneira de, esse indivíduo está desajustado, tem uma técnica que eu vou fazer A mais B mais C para ajustar esse indivíduo. Aí eu acho um grande problema, assim, essas receitas, que muitas vezes é aceita incondicionalmente e não é colocada crítica nelas. Pelo contrário, não, eu estou fazendo isso aqui para superar minha depressão. Eu estou fazendo isso aqui porque eu estou com toque e eu preciso de parar de fazer isso, eu preciso me dedicar mais àquilo. Quer dizer, isso não se questiona, porque há um saber-poder. Geralmente, o exercício do saber-poder, ele é velado, a sua prática. Agora, por exemplo, a vacina, eu não vejo velado. Eu acho que pesquisa de vacina é uma pesquisa pública. A gente pode procurar, quem entende realmente de código genético, pode procurar saber como que é e tal. Não é uma coisa que gera uma aceitação incondicional. É possível um questionamento. Eu acho que há muitas outras coisas perigosas das quais a gente aceita cotidianamente, incondicionalmente, e que afetam o nosso corpo, nossa mente, nossas emoções, que estão para lá de perigosas e que a gente às vezes não para para questionar, né? A gente não para para perceber e nem consegue pressupor uma crítica, porque há uma legitimação de um saber, como se tá, o médico está falando para eu fazer isso, porque isso é o certo, né? A gente não questiona. Agora, com relação à vacina, eu acho que há uma possibilidade de questionamento, por isso que eu não vejo dessa forma.
Eu acho que essa pergunta ela vai de encontro também com o que a gente estava falando sobre o Nietzsche, de certa forma o Foucault também, e a experiência cotidiana do mundo. Porque a gente é fruto de uma sociedade que tem ciência demais até o talo, e para muitas coisas a única ferramenta que a gente tem para fazer as coisas é a ciência mesmo, né? o nosso mundo é feito disso. Eu imagino que uma postura que levasse em consideração levasse em consideração um questionamento à norma e ao mesmo tempo uma tentativa de expansão, de viver plenamente, peito aberto, eu imagino que seja uma postura que se coloca à disposição de compreender as coisas como ferramentas e não como verdades, né? Também eu imagino que numa postura prática poderia passar talvez por isso também. Entender como ferramenta, não como verdade. O Thales, ele diz aqui, sensacional. Boa noite, Thales. Guilherme Carlos, muito boa conversa. Obrigado, Guilherme. E o Thiago termina. Talvez a crítica à ciência seja quando o saber da ciência natural biológica queira se tornar universal, sobretudo sobrepor a ciência social. Principalmente daí vem uma crítica muito forte, né? Durante um tempo, as ciências humanas tinham que rezar ali para o Deus da biologia. Faz muito tempo isso, mas é uma herança. Você tem algo a comentar sobre isso, Bruno? A gente pode ir para a última parte.
Concordo com você, com o Thiago, e eu acho que, apesar de você falar que há um tempo era assim, a gente ainda vive, como você falou, herança, né? A gente vive ainda resquícios disso, ainda há pessoas que priorizam a perspectiva da ciência natural, biológica, negando as questões culturais, socioeconômicas, etc. e tal. Realmente concordo com isso aí.
Maravilha. Maravilha. Vamos então para a última parte. Vamos indicar uma leitura legal que siga o que a gente conversou aqui durante a nossa live. Tudo bem? Eu acho que eu indicaria o primeiro volume da História da Sexualidade, porque ali o trabalho do Foucault é de meio que tentar descrever de um jeito mais ou menos metodológico como que funciona a sua analítica do poder. E essa analítica do poder do Foucault é resultado de muitas leituras de Nietzsche, né? Ler esse primeiro volume da História da Sexualidade me parece ser ler justamente como que a analítica do poder consegue amparar uma visão genealógica, evidentemente inserida na teoria social, né? Talvez com um pé fora da filosofia inserida ali na teoria social, mas que de fato você vai encontrar relações ali muito claras da genealogia do Nietzsche diretamente na maneira como é o procedimento de analítica do poder e nos espaços que esse procedimento deixa. Espaços que ele deixa, tipo origem, por exemplo, ou tipo o poder enquanto uma propriedade, coisas nesse sentido, né? Vai fazendo mais sentido. Bruno, fica à vontade.
Legal, Vinícius. Vou indicar um que está aqui até na minha mão. Seria redundante eu indicar A Genealogia da Moral, do Nietzsche, que realmente acho que é um livro fundamental, mas assim, como um livro que eu acredito que muita gente indica, às vezes, como leitura inicial de Nietzsche, A Genealogia da Moral, eu acho um livro bem complexo para uma leitura inicial, apesar de ser um livro breve, ele é um livro tenso, é um livro pesado, dá para se demorar muito nele, é incrível, é um livro sensacional. Mas aí vou indicar um outro aqui, que é esse aqui do Oswaldo Jacóia, que é um grande estudioso de Nietzsche, para A Genealogia da Moral, que é onde nesse livro ele comenta sobre A Genealogia da Moral. Então fica mais fácil entender A Genealogia da Moral lendo esse livro, né? Pode ler ele direto ou passar pela genealogia e para ele depois, que é até legal, que vai complementando, né? Que eu acho que é fundamental até para a gente entender a perspectiva do Foucault, né? Que ele vai beber também desse procedimento genealógico aí do Nietzsche para desenvolver muitas teses dele, né?
Perfeito, maravilha. Bom, é isso, minha gente. Inscrevam-se, sigam a página do Bruno, Existo, acessem o site, Existo também. Fiquem à vontade para se inscrever também no Colunas Tortas. Fiquem à vontade também para segundas-feiras, às 8 horas da noite. Desculpa. Segundas-feiras, às 7h30 da noite. Jantas Filosóficas, toda segunda-feira aqui no Colunas Tortas. Na próxima segunda será sobre Round 6. A gente viu Round 6 e a gente vai comentar Round 6 do nosso jeitinho, né? Daquele jeitinho de de ciências humanas e ciências da psicologia. E toda quinta-feira, leitura comentada. A gente pega um texto e comenta, como a gente fez hoje. A gente pegou um texto do Foucault, que tem super a ver com Nietzsche, e a gente fez um comentário geral da genealogia no Foucault e no Nietzsche. Também para comemorar esse aniversário maneiro de Foucault e de Nietzsche, que por uma coincidência cósmica nasceram no mesmo dia, apesar de anos diferentes, evidentemente, né? Não poderiam ter nascido no mesmo ano. Bruno, você quer indicar alguma outra rede social, alguma outra coisa para o pessoal poder ver?
Não, tá tudo bom, tá tudo certo. Agradecer aí, Vinícius, o convite. Já faz um tempo que a gente estava para bater esse papo, né? Já foi difícil achar um dia, um horário para combinar, né? Fiquei muito contente com essa conversa. E, assim, foi muito legal quando você falou da genealogia, que fazia muito tempo que eu tinha lido o texto da Microfísica do Poder, o texto lá do Foucault, Nietzsche, a genealogia e a história. É um texto muito bom, um texto muito potente. Fiquei muito alegre de reler esse texto antes dessa conversa. Achei muito potente mesmo retomar esses pontos aí no Foucault e no Nietzsche. Obrigado, viu, pelo convite e pelo papo. Valeu.
Obrigado a você, Bruno, por ter aceitado. E a vocês, inscrevam-se no Colunas Tortas, sejam membro. Há uma série de vídeos para os membros focada na Microfísica do Poder. Cada texto da Microfísica do Poder foi resenhado. Cada texto tem um vídeo só para si, ali na série do Colunas Tortas. Seja membro, você também vai ter acesso a uma série sobre o normal e patológico em Georges Canguilhem. Georges Canguilhem foi orientador de doutorado do Foucault. Ali, no normal e patológico dele, você vai ver muita coisa que depois a história da loucura vai também trabalhar com. Uma ótima noite para você e até a próxima.